Super Rádio Tupidinha.
É, a gente não se vê, não se fala, mas tem uma hora que a gente quer saber.
Como vai você?
Bom, hoje eu quero falar e saber como vai esse meu amigo de tantos anos, Ari Peixoto. Oi, Ari, tudo bem?
Oi, Cidinha, boa tarde, tudo bem com você? Que prazer, que surpresa maravilhosa essa, tô adorando.
Ah, louca pra saber de você, Ari. Quanto tempo você trabalhou comigo aqui na Tupi?
Olha, Cidinha, foram 2 anos. Eu entrei aí em agosto de 82 e saí em julho, quase agosto de 84, fui pra TVE.
Poxa, mas parecia que a gente tinha trabalhado mais tempo junto.
Não, mas parece que foi muito tempo, porque foi muito intenso, Cidinha. Era muito intenso trabalhar com você. Você sabe disso, né? A gente, quando chega para trabalhar no seu programa, cru, a gente tem duas maneiras de aprender. Ou é estudando ou é apanhando. A minha foi a segunda. Você me bateu muito até que eu aprendi, entrei na linha, né? E aí comecei a voar voos mais altos. E aí você lembra que o Alberto Cury, que era locutor aí da rádio, também era apresentador do jornal da TVE. E foi ele que um dia chegou para mim e falou, me dá um currículo aí que eu vou levar aí, você tem cara de televisão.
Ah, o Alberto Cury foi o responsável por você me deixar.
Foi. Alberto Cury,
pode botar
na conta
dele. Eu nem vou xingar ele porque ele já morreu. Mas, Ari, me conta a nossa experiência juntos. Em 82, qual foi a maior bronca que eu te dei? Você disse que aprendeu apanhando?
Sim, muita. Poxa, Cidinha, aí você... escolher bronca, escolher fotografia, escolher música, é aquela coisa de separar filhos, né? Você não tem um filho mais querido que o outro. Então, todas as suas broncas foram muito bem-vindas e foram muito bem aproveitadas. Mas eu me lembro uma vez, quando o Brizola estava tomando posse na Assembleia, e eu estava lá, em janeiro de 83, alguma coisa assim, e aí eu estava na Assembleia ao vivo e estava fazendo flashes. E aí o engenheiro estava lendo o discurso e, em um determinado momento, ele largou e começou a falar de improviso. E você me chamou nessa hora e disse, Ari, como é que tá? Ah, tá muito bom, tá o público cheio aqui, a Assembleia cheia, e agora o governador está lendo de improviso. Aí você disse, oi, lendo de improviso? Como assim? Falei, não, vamos ver o que ele está dizendo. E larguei lá o técnico de som para subir o som para ver o que o governador estava falando.
Entendeu? Quer dizer que você mandou um lendo de improviso.
Lendo de improviso é inesquecível. Isso eu nunca mais esqueci. Eu nunca mais esqueci. E é claro que trabalhar com você é aquele negócio, né? A gente tinha que saber exatamente qual era o lead da notícia, dar o lead, entrevistar a pessoa, porque senão você dava aquele sinalzinho eletrônico no ar assim.
Cortaram esse sinal aqui. Agora a gente corta sem sinal, porque continua cortando.
Então corta seco mesmo. Pois é. E aí, comecei a aprender a entrevistar, claro que você muitas vezes acabava roubando a entrevista. E aí, de um determinado ponto, eu comecei a roubar de você as entrevistas. Aí eu vi que eu estava navegando em céu de brigadeiro. Porque consegui te retomar a entrevista da Cidinha, aí tem que ser bom, né?
Vem cá, Ari, mas eu também te dei uma mulher e tanto para casar, não foi?
Olha, Cidinha, foi. Isso é uma bênção, isso enfim, não tem jeito. Eu estou casado até hoje, 34 anos, e é uma bênção, é maravilhosa. Eu conheci a Kátia, que era produtora do seu programa, eu a conheci aí, e a gente está junto até hoje. Quer dizer, claro que eu muito mais levando ela à loucura do que ela a mim. Mas, enfim, é casamento. Nós estamos casados aqui, temos um...
Quantos anos vocês estão casados?
34.
Nossa,
que maravilha. Outro dia eu estava vendo as fotos do nosso casamento, que você esteve lá, você lembra
disso?
Mas
é claro, em Niterói.
Exatamente.
Não esqueci do seu casamento, não. Eu fico vigiando vocês de longe. E a Kátia está bem?
Está bem, a Kátia hoje trabalha no G1. Que é o portal de notícias das organizações Globo. E ela também, quer dizer, você sabe que ela tem uma memória, graças a Deus eu casei com ela, porque ela é a memória do casal, né?
Ah, é?
Graças a Deus, é claro, porque, por exemplo, eu mostro uma foto de 20 anos atrás para ela, eu até sei onde é a foto, mas ela diz assim, ah, nesse dia a gente foi para tal lugar, depois foi em tal lugar jantar, e comemos isso assim, assim, aí eu entrego para Deus, não tem jeito, né?
Você sabe quem é a memória do meu casamento e da minha vida?
É.
Ricardo Campeiro.
Ó. Ricardo Campeiro.
Ele sabe tudo da minha vida, da vida do Ricardo, meu filho, ele sabe de todo mundo. Me conta, você sabe que eu fui casamenteira aqui na rádio, né? Não foi só você que casou com a Kátia, não. Enquanto eu estive aqui na primeira fase, o Ivan Carlos Maués, eu nunca lembro o nome dele, porque para mim era só Ivan, e a Gisela.
Ivan e Gisela.
E a Gisela com a Gisela, os dois já morreram. O Márcio Castorino com a Ana Balbino também se conheceram no meu programa e se casaram. E está dando tudo certo até agora.
Graças a Deus.
Que coisa boa. Mas eu quero saber de você. Você, repórter da TV Globo com tanto prestígio, qual foi a matéria mais importante que você fez na Globo?
Olha, Cidinha, eu fiz algumas matérias muito interessantes e muito importantes. Eu fiz uma matéria sobre a clínica Santa Genoveva, ali em Santa Teresa, que era uma espécie de depósito de velhinhos em que as pessoas botavam...
Eu me lembro
ali,
disso.
E eles iam apagando, na verdade, eles iam se apagando ali. E a gente conseguiu, a gente foi a primeira equipe de TV a entrar na clínica e mostrar o ambiente interno. E no dia seguinte que essa matéria entrou numa sexta-feira no Jornal Nacional... No dia seguinte, o ministro da Saúde, que era o... esqueci o nome dele, o ministro do Fernando Henrique, baixou aqui no Rio e fechou a clínica. E você sabe que ao longo dos 5 anos seguintes, eu fui chamado para prestar depoimento na justiça, como testemunha das famílias e tal. A outra que eu acho que eu posso dizer muito é a história do avião da Chapecoense.
Você foi para lá?
Fez 5 anos agora, em novembro, eu fui... Eu fui o primeiro a ir, peguei um avião de carreira, fomos os primeiros a ir. Não fui o primeiro a chegar, porque Medellín tinha... Ah, esse é um flash. Estou vendo aqui na TV, viu, Cidinha? Estou acompanhando você aqui na TV também.
E você, esse eu estou vendo flash... você na televisão chorando, fazendo essa matéria.
Isso foi... Você sabe que até hoje, eu é a segunda vez que eu vejo, tá? Eu não costumo rever esse tipo de coisa, não. Porque é uma coisa que marcou muito, Cidinha. Eu achei que eu fosse forte. Sabe quando você acha que você é forte o suficiente para dar uma notícia? E na hora, teu coração diz assim, não. Você não é forte, não.
E ele,
cara,
chora até hoje. E as pessoas, às vezes, não entendem. Eu, às vezes, sou chamada de choro.
Cara,
eu choro
horror.
Por mim, choro pelo que eu estou falando e choro porque eu estou vendo que é você.
É um negócio que mexe comigo até hoje. E eu passei uma semana tendo pesadelos com isso, enfim. Mas eu acho que só quando você acha que você se recuperou, vem tudo de novo e volta tudo. Mas, enfim, essas duas matérias, uma lá no iniciozinho, 90, quando, no meu tempo de JN, e essa agora em 2016, há 5 anos, acho que são matérias que realmente marcaram muito. Mas eu queria só destacar uma que eu fiz recentemente, um pouco antes, na véspera de eu ser demitido da TV Globo. Eu conheci, uma semana antes, eu conheci um imigrante africano que estava no Brasil há 12 anos. O cara é poeta, escritor, professor, e estava trabalhando como faxineiro num prédio da Zona Sul do Rio. E aí uma fonte chegou e falou assim, o Eliseu é um camarada que é assim, assim, assim. Eu fui conhecer, fiz uma matéria com ele uma semana antes, no dia 2 de outubro, por aí. No dia 6 de outubro, no dia 5 de outubro, ele foi contratado pela Secretaria Municipal de Cultura do Rio. E aí no dia 6 de outubro eu fui fazer uma matéria com esse cara no primeiro dia de trabalho dele. No dia seguinte, dia 7, eu fui desligado da TV Globo. Mas se eu só tivesse feito só essa matéria com o Eliseu, para mim teria valido a pena. Porque por mais irônica que seja a situação, quer dizer, no dia em que eu entrego o emprego, que eu consigo que a pessoa que estava desempregada, desiludida, querendo voltar para casa, ela começa a trabalhar, no dia seguinte eu saio do meu trabalho. Mas enfim, faz parte da vida.
E por que você saiu da TV Globo, Ari?
Olha, esse dia eu fui demitido.
Ah, isso é natural. É outra mancada que você deu aí agora. E eu, como sua velha mãe, vou dizer, quem saiu foi demitido.
É claro. Não, mas eu disse o seguinte, não, mas saiu, eu não saí, eu não pedi para sair. O que aconteceu é que eu acho assim, Cidinha, quando uma pessoa fica 20, 25 anos, 30 anos numa empresa, essa pessoa, ela, na minha cabeça, ela deveria passar a ter um tratamento diferenciado, ela ser olhada de modo diferenciado. Então, eu sabia que a minha demissão estava próxima, porque com 34 anos, 65 anos de idade, eu achava que eu sabia que eu ia ser demitido, se não esse ano, ano que vem. Mas só que eu glamourizei essa demissão. Eu achava que eu ia ser chamado pelo diretor-geral de jornalismo, ia sentar na mesa, sala dele, e assim, Ari, olha, é o seguinte, você está com tal idade, você está com 34 anos de TV, a gente acha que você já contribuiu muito. Cidinha, eu fui correspondente internacional para a América Latina, em Buenos Aires, fui correspondente para o Oriente Médio, em Jerusalém, eu fiz histórias, eu fiz a Primavera Árabe no Egito, eu trabalhei feito um cão. Na pandemia, eu trabalhei de casa, fiquei ralando ali, fazendo matéria para os jornais locais, para os jornais de rede. Então, você glamouriza esse momento de saída. Você acha que o cara vai chegar e vai ter...
Vai reconhecer isso tudo.
O respeito de te dizer assim, Ari, se prepara porque você vai sair. Você é que nem um jogador de futebol nesse dia. O jogador de futebol, ele chega um momento em que ele sabe que ele tem que parar e ele continua até o momento que alguém chega para o bicho. Olha só, dá um tempo, chega.
E não fizeram isso com você?
Não, ao contrário, Cidinha. Eu cheguei para trabalhar um belo dia, o meu diretor me chamou, em 5 minutos eu estava demitido. Ele chegou, me pediu para sentar e disse, olha ali, tem uma notícia para te dar, a Globo está te desligando. Porque também tem isso, né, Cidinha? Hoje em dia ninguém mais é demitido, é desligado. Hoje em dia não tem mais funcionário, tem colaborador. Enfim, os tempos são outros, são tempos dinâmicos.
Bicudos, são tempos ruins. Quando falta afeto na relação, sabe, é muito doloroso. E você sabe que eu passei isso na Tupi também, quando teve aqui um cretino que chamou todo mundo para assistir minha demissão e me botou na rua com prazer. Incrível, acho que ele teve um orgasmo no dia que me botou na rua. Deve ter sido único. Então, eu sei o que você deve ter sentido, Ari. E eu lamento por você, tremendo profissional, competente, pontual, alegre, porque até o humor a gente leva em consideração no relacionamento. Se relacionar com gente mal-humorada é muito triste. Mas você tem garra ainda, você tem, sabe, 65, eu tô com 79, Ari.
Nem parece, hein?
É, mas eu me trato, viu? Ah, mas como eu dou duro nessa minha vida. Eu quero muito ver você de volta à televisão, Ari. Porque você tem muita lenha para queimar ainda. Você tem muita matéria para fazer. Você tem muito para dar para todos nós aqui no Brasil ou como correspondente internacional. Meu amor, amei falar com você. Desejo para você e para a Kátia toda a felicidade do mundo. E saiba de uma coisa, eu lembro sempre de você. E tenho a alegria de lembrar que fui eu a responsável pela sua aproximação e o casamento com a Kátia. E que já tem 34 anos. Um beijo, meu amor. Felicidades para você. E no dia que você estiver voltando a fazer aquilo que você sabe e gosta, dá uma ligadinha para mim. Eu quero estar aqui, tem que ser logo. E quero te entrevistar outra vez. Um beijo.
Combinado. Um beijo. Fica com Deus.
Amém.
Eu preciso saber da sua vida.